Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira.
Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
E neste episódio nós vamos falar sobre Duna, parte 2, continuação da adaptação do livro clássico de ficção científica escrito por Frank Herbert e os dois filmes, Duna Parte 1 e Parte 2, dirigidos por Denis Villeneuve. No elenco, Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, agora chegando no elenco para a continuação, Austin Butler, Florence Pugh, temos ainda Léa Seydoux, Christopher Walken, né, um grande elenco, grandes nomes, né? Ainda tem o Javier Bardem, a Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård. Enfim, uma grande produção que já tinha causado aí um grande impacto, né, de bilheteria e também recebeu críticas positivas na sua primeira parte e tem repetido agora na parte 2, que demorou um pouco mais para chegar aos cinemas por causa da greve de roteiristas e de atores em 2023. Né? O lançamento desse filme seria no ano passado, mas acabou acontecendo agora em fevereiro de 2024. A gente está gravando esse podcast já e depois de algumas semanas que o filme está em cartaz no Brasil. Então, vamos falar com spoilers. Se você ainda não assistiu a Duna Parte 2, já fique avisado, já fique avisada de que vamos falar sobre acontecimentos, revelações, situações, né, que movimentam a trama deste filme. Kel Gomes, para a gente falar sobre Duna Parte 2, quem está aqui conosco hoje?
Hoje a gente recebe Larissa Vasconcelos. Oi, Lari, seja bem-vinda novamente.
Oi, gente, muito obrigada por chamarem mais uma vez. Vamos lá, né, para esse filme, que eu fiquei um pouco assustada, que eu já vi muita gente falando comigo que era o filme do ano. Falei, calma, gente, estamos em março. Mas eu gostei muito, tô animada.
Bacana, Lari, seja bem-vinda.
E também nosso grande amigo e colaborador aqui do site, do podcast, Renê França. E aí, Renê, seja bem-vindo de volta.
E, gente, muito bom estar aqui, falar agora da segunda parte do filme e tentar explicar aí como que faz pra descer do verme. Subir parece fácil.
É verdade. O Renê esteve conosco no podcast sobre Duna Parte 1, no qual a gente falou também sobre o filme do David Lynch, né, dos anos 80, e também sobre o documentário Duna de Jodorowsky, né, sobre a tentativa de fazer uma adaptação lá nos anos 70, que acabou só rendendo um documentário, que é muito legal, por sinal. Então hoje aqui a gente dá continuidade a esse podcast para a gente falar sobre essa continuação. Seja bem-vindo, Renê, que é nosso companheiro também de aventuras sci-fi no cinema, né? Sempre está aqui conosco para falar sobre filmes do gênero. E bom, antes da gente começar a falar aqui sobre Duna, a gente faz aquele convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório, que é a forma como você pode apoiar o nosso podcast, pode nos ajudar a manter os programas no ar e a continuar a fazer mais episódios. Além disso, manter também o nosso site, né, cinematorio.com.br, onde além dos podcasts, temos críticas, notícias e muito mais. Entre lá no nosso site, então, cinematorio.com.br, clique no link do Cineclube para saber como apoiar. É muito importante que você nos apoie. Até porque, né, Kel, estava pensando esses dias aí o quanto que a gente pode passar a impressão de que o Cinematório recebe recursos das plataformas, né? A gente está em todas, Spotify, Apple, Google e tudo mais. Mas assim, diz para os nossos ouvintes, o quanto que a gente recebe dessas plataformas para a gente estar lá para o pessoal ouvir o Cinematório no seu aplicativo favorito?
O total de 0,00, mais conhecido como nada, niente, bulhufas. Isso é importante a gente frisar, porque esses dias eu estava vendo assim, a própria ideia Feitas, que faz o Não Inviabilize,
Excelente podcast.
Um podcast assim que tem muitos fãs, tem muitos ouvintes e muitas pessoas.
É um dos principais do Brasil, né?
Sim, sim.
Os mais ouvidos.
E ela comentou no Twitter como que muitas pessoas ainda se chocam ao ouvi-la dizer, ou quando ela comenta no Twitter também, que ela não é paga pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, né? Com exceção da Aurelo, que tem um pagamento por play.
Isso, né? Aurelo, inclusive, é parceira do Cinematório, né?
Sim, mas todas as outras não tem pagamento algum, gente. E aí eu fiquei pensando nisso, como que muita gente deve imaginar que só do podcast estar disponível numa plataforma, que a plataforma paga a gente, assim.
É.
Pra estar lá. Não, são só, assim, existem os programas que são patrocinados pelo Spotify, mas são pouquíssimos, né? São aqueles exclusivos do Spotify. Aí sim, tem ali um acordo, que eu não sei qual é, né? Tem ali um pagamento, que eu também não sei como acontece, mas esses que são exclusivos do Spotify, beleza, isso aí eles estão recebendo alguma coisa. Se é justo ou não, não sei. Agora, para todos os outros que estão na plataforma e que não são exclusivos, gente, a gente não recebe nada, nada, nada. E aí quando eu vi ela comentando sobre isso, como tanta gente não sabe e fica imaginando que os produtores de conteúdo, né, que os podcasters são remunerados pelas plataformas, então eu pensei, a gente precisa informar as pessoas que não, a gente não é remunerado, né, pelas plataformas. Por isso que a gente sempre pede para que você aí que nos escuta, que gosta de acompanhar nosso trabalho, que quer ver a gente seguir com esse trabalho, né? Que quer ver esse trabalho continuar, para poder apoiar diretamente pelos nossos financiamentos coletivos, assim, né? Tanto na plataforma da Aurelo, que como a gente já comentou, é uma plataforma que sim remunera a gente por play, mas essa remuneração por play, ela é mínima em relação ao que verdadeiramente consegue manter o podcast funcionando, né? O podcast existindo, que é o apoio mensal. Então é isso, gente. Se você tá aí nos ouvindo, gosta do que a gente faz, apoie. Apoie para que a gente possa continuar.
R$1, gente, que você puder nos dar aí por mês, já ajuda muito, né? E lá no Cineclube a gente tem formas de apoio com valores diferenciados, então você pode escolher como quer apoiar, né?
Exato.
Então é muito importante, a gente sempre faz esse apelo aqui, porque é só assim que a gente consegue pagar servidor, manter as contas no ar, né? Fazer o nosso trabalho. Aqui é trabalho, a gente não tá aqui, sabe? Por mais que seja cinema e tudo, a gente gosta, a gente ama cinema, mas fazendo aqui o podcast, a gente está trabalhando. Então, a gente pede essa valorização do nosso trabalho por meio do seu apoio. É muito importante. Senão, como tantos outros podcasts, um dia acaba.
Tem acabado.
Tem acabado. Vários têm acabado.
Depois que entraram, né, os grandes... A grande mídia entrou, né, com seus próprios programas. Depois que a mídia se tornou essa coisa mais difundida, foi legal porque mais pessoas conheceram, né, e puderam participar da podosfera, digamos assim, mas a entrada de empresa grande, eu acho que deu uma massacradinha em nós, pobres independentes, e aí a gente vê ano a ano, assim, vários colegas nossos com trabalhos incríveis, maravilhosos, tendo que abandonar, porque não consegue trabalhar isso paralelamente ao trabalho que vai pagar contas e tal, né? Então, gente, vamos lá ajudar aí para que a gente consiga existir.
Entre lá então no nosso site cinematorio.com.br, clique no link do Cineclube para saber como nos apoiar. Contamos com a sua ajuda, pedimos desculpas aí pela extensão aqui desse parêntese. Mas, afinal de contas, estamos aqui para falar sobre um ataque imperialista à produção independente, né? Duna Parte 2 também é sobre isso. Vamos lá então falar sobre o filme. Para a gente dar início aqui à conversa sobre Duna Parte 2, você que é fã da Ana Lúcia Andrade, nossa companheira, nossa amiga, nossa professora, não fique triste porque você não ouviu o nome dela na abertura do programa. Ela está aqui conosco, só que virtualmente, porque ela não pôde estar aqui na gravação, mas mandou um áudio fazendo alguns comentários sobre Duna Parte 2. Para a gente dar início aqui à nossa conversa, né? A gente pega aí alguns dos aspectos que ela levantar para a gente começar aqui a nossa conversa. Então vamos ouvir a Ana.
Gente, adorei o Duna 2, até muito mais do que o primeiro, confesso. E porque depois de rever também esse primeiro, que eu tinha achado muito lento, para entender melhor o 2. E depois revendo o 2, vendo o 2, né, para poder falar sobre ele, eu percebi aonde que o Denis Villeneuve queria chegar, né? Compreendi melhor a sua proposta, né? Porque se o primeiro era mais lento, bem ao estilo desse diretor, tentando aclimatar e apresentando os elementos de uma trama tão complexa e conturbada, né? Aos poucos, esse segundo, ele vai nos conduzindo com muita habilidade entre cenas mais contemplativas e outras com uma ação muito mais vertiginosa, né? O próprio diretor afirmou, eu vi numa entrevista, que ao rever o primeiro filme, ele quis trabalhar melhor o ritmo, segundo ele, aprendendo com os seus próprios erros, né? Que ele gosta de rever seus filmes não para ver o que ele acertou, mas o que ele errou. E essa alternância, além de nos imergir na trama, né? A la Hitchcock, né? Porque o Hitchcock dizia que um bom filme de entretenimento se assemelharia a andar numa montanha-russa, por exemplo, com seus movimentos de expectativa nas subidas lentas, né? E de frio na barriga nas descidas rápidas. Então, esse filme ele tem momentos assim impressionantes de tensão e de ação, como há muito eu não vi e não senti no cinema, né? A ponto de agarrar o braço da cadeira, igual o Hitchcock dizia também. Então, ele faz também a gente adentrar nessas contradições de um herói tão dúbio como o Paul, personagem do Chalamet, né? E a sua relação conflituosa entre o amor, a natureza e a cultura daquele povo, principalmente, né, representado através da personagem da Zendaya, que vai representar exatamente esse idealismo juvenil que vai ser emasculado, talvez a palavra propícia seja essa, vai ser emasculado pela possibilidade de poder que foi muito alimentada pela sua mãe, afetada por essa viseira religiosa ali que ele tem, né, dessa família materna. Inclusive, para adentrar na cultura daquelas pessoas, para tentar convencê-las, né? Então, na verdade, esse segundo filme, ele constrói um herói falso, principalmente para os personagens do filme que creem nele. Mais do que para o espectador atento ou que consiga perceber que ele, devido principalmente a nossa simpatia que é projetada através do olhar da personagem da Zendaya, a gente consegue perceber por ela, né, assim como ela, que ele está se tornando, na verdade, um anti-herói, né, que freudianamente se afastando da promessa do pai e abraçando a crença perigosa lá da mãe. E inconscientemente, ou não, do avô, né, que tem também objetivos de poder, né? Então, um filme para ser visto no cinema com todo o esplendor do IMAX, né, a exemplo do Lawrence da Arábia, da Última Tentação de Cristo, que inclusive o Villeneuve, ele chega a citar também num vídeo que eu assisti, como referências para ele fazer o filme. Além de, curiosamente, também o persona do Bergman, o que me faz pensar que tem a ver com esses muitos close-ups que ele coloca num filme que poderia explorar mais os planos gerais, né? Como seria de se esperar nesse tipo de filme. Aliás, com ótimas atuações, né? Para poder transmitir bem essas emoções ambíguas através do rosto. Né? Então, a gente precisa de bons atores. Por mais que as pessoas tenham mania de ficar falando mal de quem está no auge, né? Igual o Chalamet, ele tem feito umas escolhas erradas, mas quando ele acerta o filme numa boa direção, numa boa história, ele é muito bom, né? E ele tá perfeito como esse anti-herói dúbio aí, né? E se no Lawrence da Arábia havia essa questão do colonialismo branco, rico, conduzindo esse povo, aqui parece aproximar um pouco disso, mas para fazer uma crítica, né? Então ele se aproxima de uma coisa familiar ao espectador, ao que a história branca vem contando durante tantos anos, né? Mas para criticar isso, né? Até criticando o próprio filme do Lim, com toda a sua exuberância, que é o que mais o influenciou, eu imagino. E fazendo a gente refletir sobre esse poder imperialista que ainda hoje impera, né? Um poder imperialista que impera, mas enfim. Por isso também o personagem da Zendaya representando o povo e desconfiando desse herói, que também é uma figura por quem ela nutre, né, um sentimento mais profundo, digamos assim, a quem ela confiava e a quem ela ensinou tanto a olhar para aquela cultura e a perceber aquela natureza, né, desse menino confinado lá no palácio. Aquele olhar final dela funciona como uma punhalada num final que é aparentemente catártico, mas que é extremamente sombrio, né? Que, nesse sentido, me faz aguardar com muita ansiedade um terceiro filme com um desfecho possível que possa acentuar ainda mais essa crítica tão contundente, principalmente para os dias atuais, né? Como essas questões desses impérios norte-americano e britânico apoiando massacres, né, em nome sei lá do que. Então, enfim, um belo filme que eu sinto muito não poder estar aí para poder debater com vocês, mas espero que tenha contribuído para o debate, né, e espero poder voltar no próximo. Um beijo.
Tá, então, Ana Andrade, muito, muito, muito obrigado pelo áudio, uma pena você não estar aqui conosco hoje realmente, mas foi muito bom te ouvir para a gente já puxar aqui alguns assuntos para falar sobre Duna Parte 2. E já queria também chamar o René para conversa, para falar aí um pouco a respeito, acho que um dos aspectos, né, que a Ana traz aí que são importantes para a gente discutir sobre o filme é a questão do ritmo, né? Ela levanta que no primeiro filme tinha um ritmo mais lento, aquela coisa de estabelecer a história, quem são os personagens, as casas, né? O que é aquele planeta, o que é Arrakis, quem são os Fremen, por que os Harkonnen estão querendo se apossar daquilo tudo. Enfim, para a gente conhecer também o início da jornada do herói na figura do Paul Atreides. E nesse segundo filme, o próprio Denis Villeneuve afirmava que queria já trazer mais ação, né? Trazer a história para um lugar um pouco diferente, que não seja só essa ambientação, né? Desenvolver mais essa história, né? Essa trajetória aí do Paul. O que você achou, René? Você acha que acontece isso mesmo? Você concorda com a Ana? Porque eu confesso que eu senti basicamente a mesma coisa. Achei que o filme está no mesmo tom do primeiro, apesar de eu ter gostado mais do segundo. Qual a sua impressão?
Eu tendo a concordar mais com a Ana, porque eu acho que a história entra ali como se ela entrasse num segundo ato, né? Se você pensar na história como um todo, que a partir do momento em que depois você teve a apresentação do mundo e dos personagens, você tem o acontecimento ali, o grande acontecimento, que é a destruição da família Atreides, né? A lá Game of Thrones. Na verdade, Game of Thrones a lá Duna, né? Porque Duna é anterior, o livro. E aí isso leva a história adiante. E aí o personagem, né, principal, ele é colocado numa série de situações que estão para além do controle dele. Então ele vai sendo jogado de uma coisa em outra coisa em outra coisa, que leva a um ritmo que naturalmente ele vai ser um pouco mais ágil, um pouco mais veloz do que o anterior. Mas eu acho que eu também entendo a sua sensação, porque eu fiquei até pensando nisso, se é por eu ter lido o livro e saber o que ia acontecer, se eu tivesse essa sensação ou não, que depois de um certo momento em que o Paul se estabelece ali como parte dos Fremen, e eles começam até as várias táticas de guerrilha, eu acho que tem cenas de ação muito boas, principalmente quando eles estão ali destruindo aqueles veículos gigantes e tudo. E aí ele tem um momento ali disso pro início do romance dos dois, até ele realmente se assumir como líder, eu senti uma barriguinha, assim. Tem um momento aí eles vão até lá para mostrar mais os Harkonnen, né? Porque parece que a história do Paul, ela já chegou onde precisava chegar, mas eles precisam contar mais coisas da situação política, etc, ali, que eu acho que aí vai lá pro imperador, etc, que eu acho que cai o ritmo, e aí ele dá uma barrigadinha, assim, até chegar no clímax, que aí eu acho que volta um ritmo de ação e de aventura melhor. Então eu fiquei sentindo um pouco eu acho que com certeza ele tem mais ação e ele tem um ritmo melhor no sentido de ter mais coisas acontecendo em tela, né, do que o primeiro, mas eu acho que ele varia, assim, ele vai, sobe e desce, aí desce, aí sobe de novo. Eu senti um pouco isso.
Pois é, eu também tive, é mais ou menos isso que você falou, essa sensação de que em alguns momentos a coisa tá mais morosa, assim, não sei. Mas isso também me parece que vem da própria proposta do Villeneuve de dar ao filme esse tom épico, não só na escala, mas na narrativa, né? Remetendo aos épicos por excelência, e não só ao épico como adjetivo, como vem se utilizando aí, né, na mídia de forma geral, né? Igual quando sai um desses blockbusters, é épico, não sei o quê, né? Acho que é um negócio lá da CCXP, né, que pegou e tudo é épico, né, quando tem esses filmes aí de cultura pop. Mas no caso do Duna, é o épico por excelência, ao modo do David Lean, né, e pegando aí o que a Ana comentou, Lawrence da Arábia é a referência mais óbvia aqui, né, e eu sinto que o Denis Villeneuve, ele vai nesse sentido mesmo. E isso é que talvez me afaste, assim, de Duna em relação a outros filmes de aventura espacial, que muitos deles inspirados no próprio Duna, né? Pegar aí o Star Wars, entre outros. É porque nesses filmes você não tem exatamente essa busca, né, por esse tom épico narrativo. Você tem mais alívios cômicos, você tem um certo olhar, assim, que é mais, vamos dizer assim, joga mais com um público geral, vamos dizer, que não é tão aficionado na questão sci-fi, né, nos pormenores, assim, de uma história de ficção científica, de entrar em muitos detalhes sobre as histórias das religiões, os modos de vida, a cultura daqueles povos e tudo. Eu tenho essa impressão. Então, talvez possa ser um pouco mesmo de preconceito meu, de esperar isso do filme, sendo que ele não estaria se propondo a entregar isso em nenhum momento, mas acaba que algo que interferiu na minha experiência, tanto com a parte 1 quanto com a parte 2. Você sentiu um pouco disso também, Kel? O que você acha?
Eu tô ainda pensando muito sobre esse filme, sabe? Porque realmente não me pegaram, assim, da mesma forma que outros filmes do Villeneuve. a parte 1, né, que a gente já comentou no outro podcast, simplesmente aquela decepção de não acabar mesmo, né, não ter, assim, um fim ali, mesmo sabendo que era uma parte 1, mas o filme, ele não, pra mim, ele não se conclui, assim, então eu senti essa frustração, e aí esperei até o momento de ver Duna 2, pra entender um pouco mais, né, desse primeiro ato também, desse primeiro grande ato, como a Ana falou, que inclusive ela volta no primeiro e gosta mais, né? Eu não fiz essa volta, não me senti, não tive desejo disso, assim, porque eu gostei mais desse segundo também, acho que essa imersão que o segundo faz me deixou mais conectada aos visuais do filme, me deixou mais conectada ao universo, né? Eu, de certa forma, eu sinto que eu vivenciei mais aquele universo do que no primeiro. No primeiro eu estava completamente afastada. Enfim, parecia que eu estava vendo, né, só as mesmas histórias de sempre, né? Que são todas, bebem muito da fonte de Duna. Mas aí eu não via nada que estava sendo proposto, assim, como uma novidade para mim, enfim. E aqui eu senti que o Villeneuve conseguiu ajustar mais essa questão da imersão, do universo, essa coisa da emoção mesmo, né? De te pegar pela mão, assim, e vem comigo nisso. É muito por causa dessas cenas também, né? Que foram construídas ali de muita tensão e de luta e de perigo. Mas eu continuo não gostando das personagens. Eu continuo achando as personagens muito, assim, arquetípicas, no sentido de que ele não explora não explora as densidades delas, sabe? As complexidades, né? Eu sinto que o Paul, ele é um personagem essencial para uma crítica atual, contemporânea, em relação a colonialismo, né, em relação a fanatismo religioso, a questão messiânica, né, o quanto que uma crença, o quanto que uma religião pode levar à violência. Mas ele, a ambiguidade dele é dada assim como, é um personagem que vai passar por isso, mas eu não sinto junto dele, sabe? Eu me sinto confortável. É como se estivesse só assistindo, assim, né? Igual eu tô falando de imersão aqui das cenas visuais, da ação, mas em relação aos sentimentos, às complexidades, em relação ao drama, eu já não sinto que eu tô imersa, sabe? Eu já sinto que é muito superficial, assim. E aí, Eu fiquei pensando, será que é porque eu não tô gostando do Timothée Chalamet nessa interpretação? Mas eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho, sabe? Eu acho que é a questão mesmo de uma construção de personagem, assim, do que escolhe mostrar, né? Do que escolhe aprofundar, do que escolhe deixar passar, enfim. A própria Shani também, né? Eu achei que nesse segundo eu fosse conhecer um pouco mais dela, mas eu senti que ela estava muito guiando essa nossa desconfiança em relação ao Paul. Então ela, enquanto personagem, eu sinto que ela é só uma guia, sabe? Para isso. Para essa ascensão desse cara, assim. E ela, porque só ela também, né? Apesar de que tem a amiga ali que está desconfiada, mas enfim, E todo mundo ali entre os Fremen, eu acho que tirando os personagens que são, né, que fazem parte ali, como o personagem do Javier Bardem, tirando eles, os principais, todos são colocados muito como, sabe, essa grande massa, assim, igualáveis, assim, sabe, entre si. É como se fosse tudo uma mesma tribo nesse lugar que é gigantesco, nesse lugar que eles sempre mostram, né? Isso eles mostram bem, assim, quanto que é tudo uma escala gigante. E ao mesmo tempo, pra falar das pessoas, das personagens, eu sinto muito, sabe, essa essa falta de conexão. Eu não sinto ambiguidade, eu não sinto que a crítica, ela tá de fato acontecendo, sabe? Como a Ana falou, eu acho que ela tá apenas sendo apresentada, mas sem o devido aprofundamento que merecia, sabe? Muito porque é um filme, assim, grandioso em tudo, tudo, tudo. Cada pequeno detalhe é muito grandioso, né? É muito épico nesse sentido, assim. Cada coisinha é muito intensa, assim, nesse sentido do visual, da música. Então, é o mesmo tom. Então, quando chega uma informação que deveria ser impactante, ela parece que não impacta tanto, porque tudo está sendo no tom do impacto, assim, sabe? Tipo, nossa, olha como isso aqui é grande, olha como isso aqui é perigoso, olha como isso aqui é difícil, olha como... Sabe? Então, eu realmente sinto que me falta mais conexão com as personagens, os dramas e a complexidade da coisa toda.
Larissa, você que é fã da Zendaya, você também teve essa impressão da personagem dela na continuação?
Então, eu acho até interessante a Kel pontuar isso, porque dela especificamente não. Eu acho que o personagem dela é muito fechado. Não sei se também tenha... O Renê, talvez, que leu os livros aí, pode contar melhor pra gente. Mas ela tem essa vibe, né, no filme inteiro, de ser mais dela. Ela faz o que ela precisa fazer, mas ela não é muito de ficar falando. Não sei se pode ter sido por isso. Mas, engraçado, eu também, escutando a Ana e depois que eu assisti, né, conversando com a minha amiga que a gente assistiu junto, a Mabi, a gente ficou com esse amargo da crítica, sabe? Tipo, beleza, estamos falando de messianismo, mas sabe quando não vem aquilo ali muito... Eu sei que tá explícito a crítica, mas ao mesmo tempo parece que falta. Eu fiquei meio com um sentimento meio confuso. Eu quero rever esse filme para reparar mais coisas, porque são muitas informações. E como também eu acho, como é um filme partido no meio, né? Não tem como a gente falar do Duna 2 sem pegar o 1. Eu, diferente da Ana, eu revi o 1 antes de ver o 2 e eu também gostei. Porque a primeira vez que eu assisti o 1 eu fiquei com muito sono. Dessa vez eu consegui ver sem ficar com sono. E eu achei engraçado porque, assim, o 1 ele é bem mais arrastado realmente. Só que eu acho que o 2, ele trabalha muito melhor a apresentação dos personagens, pelo menos ao meu ver. Porque, por exemplo, o pai dele, eu não crio conexão nenhuma com ele. E o jeito que eles falam, principalmente no 2, de que ele era um cara muito legal, que ele super governava com o coração, eu fiquei, gente, mas ele teve 3 horas pra mostrar esse trabalho aí super bacana do pai e não é mostrado. O único momento que você fala, ah, que legal, ele tem um senso de humanidade no 1, né, quando ele salva o pessoal do aquele helicóptero, sei lá, aquele avião meio Vespa que eles têm. E é isso, não tem mais nada. Então o Oscar Isaac morre no 1 pra mim, eu não ligo. E eu acho que eles trabalham melhor essa apresentação até pelo personagem do Austin Butler. Porque por mais que seja um super vilão, né? Eu gosto muito dele. Eu falo, gente, eu adorei esse cara. Eu gosto do papel, eu gosto de como ele faz. Ele é um dos meus preferidos no 2. Ah, e uma coisa que a Kel pontuou em relação ao Timothy. Eu achei ele super blasé nesse filme. Eu não sei porque ele tem um rosto um pouco blasé pra mim. Realmente. Mas nesse filme, especialmente, eu não sei, sabe? Tinha algumas cenas que eu queria que ele me entregasse um olhar, assim, uma coisa mais... Que não tem a ver com a voz, né? Que ele muda igual a mãe dele. Eu também tive essa dificuldade, sabe? E, por incrível que pareça, por mais que é um filme de quase 3 horas, essa nuance dele de mudar muito rápido as decisões me incomodou também. Porque, por exemplo, ele falava isso antes dele beber a água da vida. Ele falava super pra Zendaya, ah, eu não posso ir pro Praxante, né? Eu não posso ir pro sul Porque se eu for pro sul, eu vou ver vai ter uma guerra santa, vai acontecer isso, eu não posso ir pra lá. Aí, tipo, na cena seguinte, ele disse, não, eu vou. Sabe? Aí eu falei assim, gente, são 3 horas. Poderia ter inserido esses momentos de ambiguidade, de confusão do personagem antes. Você não precisa inserir. Ah, no minuto, aí no minuto seguinte ele vai e sobe, tipo assim.
É, eu tive esse problema com o filme também, Larissa.
Pois é, isso me incomodou muito, porque você fica assim, gente, ele tá enganando ela, ou ele realmente tá confuso. E aquela parte também me incomodou, talvez o Renê também vai poder me explicar, por causa do livro, que ele tá, né, ele tá meio que refletindo, ah, o que eu devo fazer da minha vida? Meio que conversa, sabe quando você, uma coisa meio Rei Leão, né, o Simba pedindo um apoio, uma coisa assim. Aí vem a irmã, ele põe a mão na espetaria e vem a irmã falando. Eu fiquei confusa, porque eu falei, gente, será que ele tá enfeitiçado? Eu juro que eu pensei isso. Porque eu falei, ele virou na cena anterior, falou que não ia bater o pé, quase que prometeu pra Xande que não ia. Na cena seguinte, ele já conversou com a Areia, já viu a Anna Taylor-Joy, a irmã dele.
É.
Já resolveu, já decidiu que tem que ir. Sabe, assim, fiquei um pouco irritada com essas nuances, não com as nuances em si, mas o tempo que elas foram colocadas no filme, sabe? Porque eu pensei, nossa, gente, utilizou de tanto tempo no filme e aí o personagem, pra mim, ficou ali perdido na história, ou eu que fiquei perdida na história dele, e aí eu também, é o que a Kel falou, essas coisas me trazem dificuldade de me conectar com ele. E o fato também de todo mundo ter... Claro que o Javier Bardem, pra mim, ele tá maravilhoso no filme. É um dos também destaques. Gostei muito. Achei... Ele talvez seja o alívio cômico. O pequeno alívio cômico que tem no filme foi dele. Mas... Numa cena muito específica também, só nessa. Mas eu também achei muito estranho algumas coisas, sabe? Tipo, antes tinha uma galera que era do norte, né, junto com a Shanti, a amiga dela, que não botava fé, e aí, de repente, todo mundo começou a botar fé muito rápido, sabe? Assim, não é que foi muito rápido, mas no filme pareceu pra gente que foi, tipo, de um dia pro outro.
É, exatamente. Exatamente isso que é o problema pra mim. Tem elipses, né, que me parecem que parece que tá faltando alguma coisa, né? Entre uma ação e outra, né, entre uma situação e outra, parece que aconteceu algo que o filme não mostrou. E, pelo que eu entendi, isso foi proposital do Villeneuve. Ele quis fazer esses avanços, né, no tempo de uma maneira mais brusca mesmo. Só que, assim, eu não entendi muito bem o propósito e eu me senti um pouco assim, incomodado com isso também, porque parecia que ele estava num lugar, de repente ele já estava montando no verme. Igual você falou aí também, ele fala alguma coisa com a menina, na outra cena ele já está fazendo o contrário. Então, não sei, eu também fiquei incomodado com isso.
É, e assim, às vezes uma coisa super simples, né, Renato? Às vezes põe um letre, tipo, um mês depois, uma coisa assim. Só pra gente ficar...
A transição, passou, né, das situações, passou, assim, eu acho que ela podia ser um pouco mais fluida, não sei.
Ah, foi o que mais me incomodou, assim, em termos de história, assim. Porque eu fiquei, gente, esse menino é muito chato. eu ficava assim, cara, ele parece um adolescente, ele é muito chato.
É,
porque adolescente que, né, vou fazer isso. Porque adolescente não dá pra levar muito a sério também. Eles falam que não vão fazer, você fica, ah, tá bom. Aí 2 minutos depois já faz o que fala que não ia fazer.
Os adolescentes ouvindo nosso podcast e parando agora de ouvir.
Por favor, adolescentes, me perdoem. Essa fase vai passar. Vocês não vão ficar assim pra sempre. Mas nesse momento, talvez vocês sejam um pouco assim, não percebam. Talvez o Timothy no filme, o Paul, né, era assim, não percebia também. Só a Zendaya realmente estava a única fã daquele filme, vendo tudo igual a gente. E ela também estava incomodada com essas atitudes dele. Mas no mais eu gostei. E eu acho que esse que é o problema pra mim na história. E só pra concluir, esses problemas também me dão uma dificuldade de gostar tanto da crítica. Sabe, assim, talvez se o personagem do Timothy, né, do Paul, fosse mais consolidado para mim, né? Se eu entendesse melhor o enredo dele, né? O enredo que está sendo construído para ele, eu gostasse mais dele como esse anti-herói que a Ana pontuou. Porque eu não consigo gostar, não, gente. Eu achei ele muito chato. Traidor da Zendaya. Fiquei arrasada por ela na cena final. Porque a cena final também é uma que me irritou muito, assim. Só pra terminar minha fala, que foi ele falando: vou te amar pra sempre, te amo todos os dias da minha vida. Ó, aceita a mão dessa daqui, sabe? Foi, tipo, menos de 30 segundos. Porque, assim, gente... Porque se fosse uma proposta da Florence Pugh ou do pai dela, eu até entenderia melhor, mas ele que propôs, sabe? Enfim. Aí é isso, gente.
E aí, Renê? O que você nos diz?
Ah, pois é, eu tô aqui pensando em várias coisas. Eu assim, primeiro, só pegando um pouco que já foi falado, eu acho que a tentativa da passagem de tempo, me parece que ele fez uma escolha de tentar marcar o tempo pela gravidez, né? E porque, na verdade, é isso. Ali não vejo como decisões de uma hora para outra, porque tem um tempo dilatado ali, que a gente vê pelo tamanho da barriga, toda vez que vai mostrando ali aos poucos, né, da mãe dele. Só que realmente é um tempo muito menor do que do livro, porque no livro passam anos até ele tomar essa decisão. E o Villeneuve claramente quis evitar a coisa mais bizarra de Duna, que é a irmã do Paul, né, que é a menina de 3, 4, 5 anos de idade, que é uma velha, né? Porque ela tem a memória, ela tem a mente de todas de todas aquelas mulheres lá anteriores a ela e a mãe dela, e etc, né? Tem no filme do David Lynch, inclusive.
Lynch não quis evitar a bizarrice.
Não, Lynch não quis evitar, não.
Claro.
Inclusive, ela é a irmã que mata o Barão Harkonnen, né, no livro. E aí eu fiquei pensando também em como que o Paul, isso que vocês estão falando aí do Timothée Chalamet e da relação dele com a Shani, né, do Paul Atreides, e é um personagem muito complicado, é uma adaptação muito complicada, mas enfim, o Villeneuve resolveu adaptar, o problema é dele, né? A gente vê aqui o filme como que ele se apresentou. Tinha uma coisa que eu tava muito... Quando eu vi o primeiro filme, e eu achei, assim, eu acho que ele vai pra esse caminho e é arriscado, e tô achando legal de ser arriscado, que é apresentar o Paul como um herói típico. Então, no Duna 1, o Paul é a jornada do herói clara. E aí é esse personagem que, no caso ali dele, é um playboy, né, um príncipe, que vai ser obrigado depois a se virar um guerrilheiro e depois virar um líder religioso. Então tem uma jornada super complexa aí nesse processo. Eu lembro que quando teve o cast, eu pensei assim: olha que interessante, o Chalamet tem cara de chatinho, enjoado, entediado. E se ele der conta de fazer essa transição, vai ser muito bom, porque vai pegar as pessoas de surpresa no que o Paul vai se tornar. Porque, para mim, o Paul não é um anti-herói, o Paul é um vilão. É a construção de um vilão, né? O Paul Atreides, ele, pro George Lucas, ele não foi modelo pro Luke Skywalker, ele foi modelo pro Anakin.
Sim.
E é a construção do vilão. E quando eu vi o Duna partiu, eu falei assim: nossa, o Villeneuve vai tentar dar uma rasteira meio Breaking Bad, que eu não sei se vai funcionar, porque você tá apresentando um herói típico, e aí depois ele pode ser interpretado como um anti-herói, vai se revelar um vilão no final, né? E como que faz essa transição, ainda mais com um filme que vai ter anos de diferença de um para o outro, e você deixou solidificar a ideia dele como herói na cabeça das pessoas. Você concordando, gostando ou não dele, ele é um herói do primeiro filme, né? Um herói clássico, né, em termos de narrativa. E aí, a partir daí, você precisa ir mostrando essa evolução. E aí talvez tenha um problema mesmo dele ter feito essa escolha de não mostrar a irmã nascida, e aí ele ter que, por causa dessa decisão, encurtar o tempo, e aí toda a transformação desse menino ingênuo que vai virar herói, etc., um vilão, ela precisa acontecer num período de tempo curto, não só dentro do filme, mas dentro do tempo da história mesmo, né? Porque no livro tem todo um processo de maturidade. Vocês lembram, no filme, ele é desafiado por um Fremen e ele ganha e mata o cara. Na cultura Fremen, ele tem que assumir os filhos e a esposa desse cara para cuidar deles. Olha, então isso já é uma obrigação que tem no livro, de amadurecimento forçado. Assim, de repente ele é um pai de família, entre aspas, ali, porque ele tem que cuidar daquela família. Que isso foi tirado do livro, do filme, porque também, né, ia ter quantas horas esse filme. Mas também tem aspectos de amadurecimento do personagem que ficaram de fora, e eu acho que talvez tenha a ver com essa falta, essa crítica que vocês estão fazendo aqui também. E aí, quando a gente vê nesse segundo filme toda a transformação do Paul, eu acho que, pelo menos para mim, o Chalamet entregou muito ali quando ele vira. Quando ele chega lá, depois de beber o líquido lá.
Curaçao Blue. E dá aquela e ressaca depois, né? Quem já tomou sabe.
É, total. E chega lá naquela reunião, mandando todo mundo, contando que sonhou com quem, sonhou com não sei quem, eu que mando. E ali me deu um frio na barriga, mesmo sabendo o que ia acontecer, um incômodo tão grande, que eu acho que vem muito da interpretação dele, que eu acho que ele deu conta de virar o vilão.
Uhum.
Que eu acho que talvez falta, e aí eu não sei se é do Chalamet, se é da direção, se é do roteiro em si, de ter esse afastamento, é a transição. A transição desse playboy chatinho, que vai virando guerrilheiro, vai se apaixonando, pra virar o vilão. Assim, eu acho que ele faz bem, como sempre, entediado lá. Aí você começa a simpatizar um pouco com ele, mas aí quando ele vira como vilão, porque a narrativa já tá comprimida no filme, eu acho que acontece uma hora pra outra, realmente. A gente não vê nuances dele se transformando aos poucos nesse vilão ali, né? Que você precisaria de mais tempo mesmo de narrativa para dar conta disso. Mas eu gosto da interpretação dele, do que ele apresenta, e eu tenho só um problema que é dessa coisa de passagem de tempo mesmo, que tem uma inversão que para mim ficou muito estranha, porque quando eles conhecem os Fremen, ele e a mãe estão com pensamentos diferentes, né? Ele quer se assumir como profeta para poder conseguir montar um exército e vingar o pai, e a mãe acha que ele não deve fazer isso. E aí, de uma hora para outra, eles invertem. A mãe é que tá transformando o filho em profeta, e ele tá negando isso o tempo todo. Isso eu acho que ficou realmente confuso, assim.
É.
Eles mudam de lugar, a mãe e o filho, de uma forma muito rápida.
Pois
e
é.
Acho que é também tentativa do Villeneuve de enganar ainda mais tempo o Paul como herói, porque o herói nunca vai se colocar como líder, ele não vai aceitar o lugar dele, ele vai negar a jornada, etc e tal. Mas que eu acho que não precisava e só ficou confuso.
Uhum.
E a Shani, em relação ao livro, ela, na verdade, está muito mais falante e mais moderna, entre aspas, né? Porque no livro ela meio que aceita, né, o lugar dela ali. Inclusive, o livro termina igual termina o filme. Então, a Lady Jessica, inclusive, fala com ela lá. Ah, porque a Jessica era concubina também, né? Ele é marido dela, mas a história vai lembrar da gente, de nós duas, que somos as amadas e tal. E meio que é uma aceitação desse lugar. E ali, a personagem do filme, ela se coloca contra, ela abandona, ela sai. Eu achei uma atualização bem interessante nesse lugar aí, da personagem, da principal personagem feminina. Apesar de que eu acho que fica no meio do caminho entre o que era, de um olhar mais conservador ali pra ela, e o que ela poderia ser, e aí pra tentar manter as duas coisas, talvez fique um pouco nesse meio de caminho, que não vai nem pra um lado, nem pra um outro. Mas eu gosto da atitude dela no final, que me surpreendeu em relação ao livro, porque cria um conflito muito interessante para uma provável parte 3, porque aí tem um livro que chama O Messias de Duna, que eu não li ainda esse livro, então não sei como a história continua. Mas o que eu já li de entrevista do Frank Herbert é que ele escreveu o Messias de Duna para deixar claro que o Poe é o vilão.
Entendi.
Porque mesmo ele achando que no livro estava claro e tal, os problemas do messianismo e etc., muita gente tratava o Poe como herói, e aí ele escreveu mais um livro para mostrar assim, não, olha o que ele vai fazer aqui. Mas mesmo assim as pessoas continuavam tratando o Poe como herói. Mas eu estava até olhando aqui no apêndice do livro, tem vários apêndices meio Senhor dos Anéis, né? Tem uma frase interessante que eu acho que é o que ele tenta resumir no Poe Atreides, que é: quando a religião e a política viajam no mesmo carro, quando esse carro é conduzido por um homem santo vivo, nada é capaz de ficar em seu caminho. Porque a ideia messiânica é essa de o Messias acreditar na própria lenda e de que ele é capaz de tudo e de qualquer coisa, e ele tem os seus seguidores fanáticos que vão fazer qualquer coisa por isso. E eu acho que essa mensagem está muito clara no final, quando ele manda simplesmente matar todo mundo. E aí vira de uma vez, ele se revela de uma vez esse vilão que estava sendo construído aí ao longo dessa trajetória, né? Mas eu, só colocando assim, eu adoro o filme, mas eu não acho que ele é perfeito, igual muita gente, a Larissa colocou, muita gente fala o melhor do ano e tal, porque eu acho que sim, tem esses problemas que vocês apontaram de uma tentativa de dar conta de um arco narrativo que é extremamente complexo, em pouco tempo de tela, em pouco tempo de história dentro da história em si, né? Então, toda essa história e discussão de messianismo, ela acaba ficando muito mais na fala dos personagens, da Jessica, do Poe, da Shani, criticando o próprio Poe, de tudo que a gente está vendo ali, do que em ação em si, de momentos da gente ver isso acontecendo. Inclusive o fato dele tirar da história a guilda, né, que é a grande personagem política comercial da história, que ia tomar um grande tempo da história também, também eu acho que tira um pouco de força disso, porque como esse líder religioso pode servir comercialmente ou não, enfim, tem todas umas discussões ali. Mas se no início a gente já discutiu que tem um ritmo meio esquisito de fica meio... tem cenas de ação e depois tem uma coisa que é meio lenta demais e meio cansativa, eu também fico pensando em como que funcionaria se tudo isso entrasse, a não ser que você fizesse partes 3, 4 e 5, né? Como que isso funcionaria em termos de ritmo da história também. Então eu acho que dos males o menor, o Villeneuve fez as escolhas corretas do que cortar para manter um certo ritmo que misturasse um tom aventuresco com essa crítica mais filosófica messiânica aí que ele tenta fazer.
Entendi. O meu medo é só igual, o filme 1 termina deixando a gente na expectativa do que o 2 poderia desenvolver dessa história. Aí o 2 termina de novo prometendo algo assim, quero ver o terceiro para ver como que isso vai se desdobrar. Aí parece que os times vão só empurrando a coisa e nunca, sabe? E eu não falo nem assim como estratégia de um cliffhanger para você ficar ansioso pelo próximo filme, não. Mas parece que é isso, ele vai só empurrando as decisões, né, para frente, sempre deixando você esperando pelo próximo para ver se isso vai dar, onde que isso vai dar, sabe? Onde que a história do Poe vai dar.
Mas você não acha que o arco do Poe se resolve nos dois filmes?
Parcialmente.
Assim, no primeiro filme ele é um menininho, e aí ele precisa se salvar a própria vida pela primeira vez, está por conta própria, e ele consegue isso no final do parte 1. No 2, ele é esse peixe fora d'água, se torna um líder religioso que vai causar uma carnificina, e isso acontece também, né? Ele manda matar todo mundo no final, e escolhe o poder, ser imperador, do que o amor da vida dele. Dá pra fechar o arco ali, né? Porque eu realmente não sei como a história funciona, mas eu acho que meio que o arco dele fecha.
Sim, eu concordo. Eu acho que fecha, mas eu acho que os filmes, eles... Como é que eu vou dizer? Eu fico tentando evitar, assim, comparar toda hora com Star Wars para não ficar uma coisa chata, assim, porque, né, todo mundo sabe que uma coisa é baseada na outra e tudo, e eu quero evitar, assim, falar que um é melhor, enfim. Mas o que eu penso, assim, é que nesses filmes de capítulos, né, de trilogias, quadrilogias e tudo, eu acho que há outros exemplos em que a jornada do herói, ela é concluída em cada parte de uma forma mais pontuada ou de uma forma mais mais marcada, sabe? Assim, o filme 1, ele me mostra um protagonista que na parte 2 ele é bem diferente daquilo. Ou pelo menos assim, ele cumpriu algo que esse filme se propunha a desenvolver. Me dá a sensação assim de que ele desenvolve pouco, sabe? O Paul, por mais que eu sinta isso que você falou, sim, que fecham esses arcos, mas ele me parece que muda pouco. Parece que desenvolve pouco, sabe? Demora o filme quase 3 horas para desenvolver pouca coisa. Então, nesse segundo, por exemplo, igual o meu amigo, né, praticamente sócio fundador do Cinematório, o Guilherme Tomasi, comentou comigo numa conversa assim, de WhatsApp, é que parece que o filme fica tempo inteiro só mostrando o treinamento dele para ser alguma coisa.
Exatamente.
Entendeu? E você fica esperando, e a gente vai ter que aguardar mais 3 anos para o filme 3 para a gente ver no que isso vai dar. Sabe? Então, a sensação que eu tenho é essa, que o filme ele demora para poder dar respostas, né?
Não, eu entendi o que você falou. Você tá, é meio Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca, né? É meio isso, assim, que é...
É uma expectativa, né? Mas, por exemplo, eu acho que até mesmo se você pegar O Senhor dos Anéis, eu acho que o Frodo, no Sociedade do Anel, ele é um personagem bem diferente do Frodo do As Duas Torres. Sabe? Eu acho que fica mais marcado, assim. Ele se transforma mais. Entende? E eu acho que no Duna isso não acontece de uma forma tão clara, assim. A coisa tá indo lentamente.
Eu acho que a gente volta para aquilo que eu tava comentando, assim. E que o René também falou dessa coisa. Fica muito no diálogo de coisas importantes. São apenas ditas, elas não são mostradas ou não tem uma profundidade psicológica para esses personagens, para você acreditar nessa transformação que ele está tentando mostrar, entende? Tipo assim, eu acho que é bem isso. Parece que ele está sendo a mesma pessoa, mas pulando de uma fase a outra, assim, muito rapidamente, né? Igual vocês comentaram aí. Então, assim, eu não acho que eles sejam convincentes, sabe? Nessa trajetória.
Eu acho que é isso.
Eles não convencem. Eu acho que essa palavra, assim, não nos convenceu, sabe?
Eu acho
inclusive,
que parte
aquela
disso...
parte, só pra finalizar, inclusive eu acho que ele tenta trazer um pouco dessa fragmentação, né? Porque se você for pensar, é uma pessoa que está atravessando uma fragmentação também, assim, né? Entre essa vidinha que ele teve, essa criação ali de um filho, né? De um pai super respeitado e tal, e que tem poder, mas não pro lado sombrio, né? Digamos. E aí ele vê a possibilidade de um poder pela manipulação, né? Por essa questão do messianismo mesmo, de tipo, eu ser adorado, eu ser temido, eu ter... E assim, isso é muito complexo em termos de psicológico, em termos de o que tá acontecendo com essa pessoa, sabe? De sair disso pra isso, e a gente não tem, sabe? Ele tenta mostrar, às vezes, um pouco com aquelas... Eu acho com aqueles sonhos dele. Aquela coisa, né? As visões que ele tem, que é cheio de sangue. A mão cheia de sangue. E, eu não posso ir pro sul, porque lá o que me espera lá vai me transformar. Entendi. Eu acho que ele tenta trazer isso um pouco pra, nessas imagens, assim. Mas aí fica uma coisa, sabe, ainda não convincente. Porque logo ele já tá esquecendo disso e, sabe, já tá partindo pra outra coisa, pra outra atividade, blá, blá, blá. Então, assim, ele não me parece atormentado, assim, o suficiente pra gente acreditar nessa transição. E aí, beleza, se transformou em vilão agora. Mas e o peso disso? Por exemplo, o peso dessa questão aí de quem que ele é, da família dele, sabe?
É isso que eu ia comentar. Eu acho que parte desse problema que a gente tem com o filme é ele pecar em criar esse envolvimento dramático. Não dá o peso devido a certas cenas. Porque, por exemplo, quando ele conversa com a mãe e fala, pô, nós somos Harkonnen, né? É tipo o Darth Vader virar pro Luke e falar, você é meu filho, né? Mas no Duna você não tem impacto emocional nenhum nisso. Eles conversam e fica, é, beleza, nós somos Harkonnen, então vambora, vamos seguir em frente.
Mas vocês não acharam que o problema...
Depois ele vai lá, vai matar o avô, não tem a mesma coisa, sabe? Não tem a emoção daquilo, não tem isso. Ele vai lá brigar com o primo, o próprio vilão vira pra ele, ah, você é meu primo? Beleza, vamos brigar. Então, sabe? A questão mesmo da Shani com ele, daquele olhar e tudo, mas também fica uma coisa assim, subtendida, sabe? Então, de novo, eu falo, vem muito, assim, de uma expectativa que eu tenho baseada em filmes anteriores que são inseridos nesse gênero, né? E que são mais explícitos, carregam um pouco mais, né, nesse drama. Você pegar aí é a tradição do Spielberg, do George Lucas e tudo. Mas eu sinto falta dessas coisas, sabe? Eu fico um pouco assim, olhando assim... É, eu acho que essa coisa blasé do Paul Atreides e do ator, né? Acaba contaminando o filme todo. Fica uma coisa assim, as coisas estão acontecendo e cadê o... Sabe, eu não consigo me envolver emocionalmente com Duna igual eu consigo com esses outros filmes.
Faltou o John Williams, hein, Ana?
Faltou o John Williams.
Ah, eu já sei, porque ao mesmo tempo eu vejo que ele carrega muito nesse tom de grandiosidade o tempo todo.
Mas é diferente.
E aí o problema que eu tenho de falta de modulação aí, emocional, pra mim tem muito a ver, além da questão, né, das personagens, tem muito a ver com isso também. Tipo, você tá no mesmo tom, assim, já alterado, né? Então, você acaba ficando fixo nisso, sabe? Enfim, pensando em ondas.
Sim, sim.
Você tá numa onda alta ali, né? De uma coisa muito grandiosa, muito extraordinária. E aí, você fica fixo nessa linha, sabe? Nesse tom.
Sim, sim. Assim. Mas vamos pegar uma outra referência. Game of Thrones. Né? A Daenerys também tem uma jornada de uma heroína que se transforma numa vilã. Né? Uma autoritária que manda exterminar uma população praticamente inteira de uma cidade. Ali eu ainda tenho essa sensação de choque. Eu consegui criar um envolvimento emocional com a personagem durante a série para chegar naquele momento e falar, caraca, olha o que ela tá fazendo, velho. Né? E é isso, assim, eu passo já 6 horas de Duna sem sentir essa conexão com o Paul Atreides.
Eu acho que é até possível você pensar assim, ah, claro que ele ia fazer isso, né?
É.
Desde o início eu desconfiei desse cara.
Isso vem muito assim, de a gente saber que é a influência de tudo isso que a gente já viu antes, né? Star Wars, Game of Thrones, blá 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 e tudo mais.
Mas aí é que tá, o cara sabe que a gente tem influência de tudo. Ele, sabe? E aí ele tem que tentar, não sei se ele tem que também, isso aí é demais, né, de você pensar. Mas aí talvez, assim, não dá pra você colocar um filme desse no mundo sem pensar na bagagem das pessoas em relação à ficção científica, em relação ao que o próprio Duna foi semeando. Porque isso é que é louco de pensar, que é Duna que semeou essas coisas por aí, e agora a gente fica pensando Duna a partir também dessas outras coisas. Assim.
Eu gosto, por exemplo, pegando aí, né, a filmografia do Villeneuve, eu gosto quando ele ousa mais no Blade Runner 2049, que também é baseado num clássico, né? Vem aí de uma coisa que não foi ele que inventou, que você já conhece aquele universo, aqueles personagens, mas eu acho que ele ali é mais ousado. Em Duna eu não sinto isso. Eu sinto que ele meio que segue ele tem medo de mexer, sabe? Eu acho que ele chega até a ser genérico em algumas coisas. Até visualmente, se você pensar nas naves, nos figurinos, nas ambientações. Acho que é tudo muito referencial, assim. Por mais que, de novo, é baseado em algo que os outros filmes se basearam também. Só que, da mesma forma como narrativamente, dramaticamente, o Duna foi o precursor disso tudo, visualmente, Duna não foi. Porque vieram filmes antes, até mesmo da versão lá do Lynch, né, que também se baseou muito no que o Star Wars fez, no que o Planeta dos Macacos fez, no que o 2001 fez, o Star Trek e tudo, né? Essa forma de filmar uma aventura espacial, né, visualmente, né, os conceitos visuais disso já eram pregressos. E eu não sinto que o Villeneuve tenta ousar nesse sentido também, sabe? Sinto falta, assim. Eu vejo o Duna, fico assim, beleza, é legal, mas assim, não tem a especiaria, entendeu? Não tem o tempero.
Não tem especiaria.
Não tem o tempero que eu gostaria que ele colocasse, sabe?
Mas deixa eu perguntar, vocês preferem o do Lynch ou o Duna Parte 1 mais 2?
Ah, não, os do Villeneuve, né? Embora eu não ache que o do Lynch seja descartável. Eu acho que tem coisas legais ali.
É, não, porque eu acho que visualmente o do Lynch é mais interessante, os alienígenas.
Sim, eu ia comentar isso. Eu acho que em termos de me chamar atenção, assim, pela criatividade, por tá arriscando, né? Por tá criando mesmo em cima desse material, assim. Eu acho que o Lynch, ele me faz pensar mais nesses aspectos, sabe? Criativos. Esses aspectos, assim, por mais que seja, né, uma baguncinha, e, né, em termos de narrativa.
E sofreu com a passagem do tempo, né? De efeitos visuais.
Em termos de criação ali, de, sabe? A direção de arte, eu sou muito fã. Sou muito fã.
O problema do Lynch, eu acho, é porque no Lynch o Poe é o herói, né? Ele até faz chover, faz um milagre lá. Ele é claramente, ali é pra fazer um Star Wars, né? Assim, claramente o herói clássico.
E ele não teve controle criativo também, né? Assim, o estúdio, os produtores pegaram o filme dele. Ele renega o filme até hoje, que ele não gostou da experiência, né? Então, assim, apesar de todos esses problemas que a gente conhece, né, que a gente discutiu lá no podcast anterior sobre Duna também, eu ainda acho que é um filme que tem, sim, o seu charme.
Tem seu charme, com certeza.
Mas a Larissa queria perguntar alguma coisa sobre qual cena, Larissa?
Eu queria ser um pouco advogada de diabo agora. Por causa que a cena que vocês falam em relação quando ele descobre o parentesco da família, né? Tem algumas situações ali que não me incomodaram tanto nessa cena pelo contexto. Uma, ele já tava doidão da água da vida. Então, eu não sei até que ponto isso interfere nele, sabe?
Uhum.
E outra que eu fiquei pensando, tentando justificar, né? As nuances dele, que pra mim, agora que o René falou, realmente teve essa passagem de 9 meses. Mas que pra mim ficou tão sutil que eu, de verdade, eu até esqueci que essa que tava rolando esses 9 meses da gestação. Mas, enfim. Que ele. Eu não sei até que ponto também a mãe dele e a irmã dele, né, estavam influenciando, sabe? Com a própria voz dele. Isso foi uma coisa que me pegou também dentro da história. E que aí, baseada nessa intuição, né? Nessa coisa que eu lembrei durante o filme, eu fiquei pensando, ah, talvez seja isso. Aí eu fiquei pensando que nessa cena especificamente, pode ter sido muito... Não sei se vocês se incomodaram mais com ele ou com a mãe dele, sabe? Porque a mãe dele já estava totalmente possuída, né? Nessa cena pela água, né? Junto com a irmã lá. E ele estava começando a ficar. Porque eu sinto que os dois tiveram uma coisa meio abrupta depois que eles tomaram a água, sabe? Eu não sei se vocês tiveram esse sentimento, se esse incômodo, essa falta de emoção, se vocês pensaram nisso, né? Que poderia ter sido por conta dessas questões. Porque essa particularmente não me incomodou tanto, não, porque eu senti essa mudança, sabe? Não só visual, mas de, sei lá, de tudo.
Entendi, porque aí o jeito com que ele recebe é por conta da água que ele tomou.
Porque essa...
Nunca diga dessa água não beberei.
Porque essa coisa que o René falou do Messias... Do Messias... Qual que é o lance do Messias? Primeira coisa pro Messias dar certo. Ele mesmo tem que acreditar na profecia dele. E depois que ele toma água, porque acontece esse lance, né, deles verem tudo, ele começa a acreditar nessa profecia também. E esse lance do parentesco vem depois dele ver tudo. Aí ele vê junto, tipo, ah, agora eu sei de tudo. Tipo, que é o lance, né, que a irmã avisa pra ele. Você tem que beber dessa água porque você vai saber tudo que você precisa saber. Você precisa entender o nosso passado pra você realmente ver o nosso futuro. E aí, isso daí acontece depois dessa parte. Então, tipo assim... Eu tentei pensar assim, pensa se você consegue ver meio que o segredo do universo. Se o seu avô é outra pessoa que você não achava, cara, esse é o de menos.
É.
Que você viu, sabe? Tipo, ah, fulano, é meu avô, você tava sabendo? Eu fui mais por esse lado, sabe?
É, não, acaba que isso de ver o passado para entender o futuro acaba tendo uma ligação também com A Chegada, né? Que é um dos melhores filmes do Villeneuve, na minha opinião.
Gosto muito.
Nossa, A Chegada é um dos filmes que eu mais amo no mundo.
Temos meu podcast.
Chegada.
Mas é isso. Eu não sei exatamente, Larissa. É, pode ser. Pode ser.
Porque, tipo, desde... E eu fiquei também com essa questão da mãe dele tá com alguma coisa sobre ele desde o início, porque desde o início ela tava muito esquisita no 2, pra mim, assim.
Ah, ele é um projeto, né? Ele é um projeto, ele faz parte de um projeto. Eu entendo assim na história, né, Renê? Ele faz parte de um projeto aí que tem as Bene Gesserit.
Sim.
O fantoche.
As Bene Gesserit que estão aí, né, tentando fazer essa pessoa.
Ah, mas o nosso Messias brasileiro foi isso também, né? Era parte de um projeto, né? Tinha as Bene Gesserit nos quartéis.
Pois é, então assim, de certa forma, a influência da mãe, ela vem desde quando ele estava na barriga, porque ele é um projeto.
É, na verdade, só lembrando aqui, que isso também é meio passado assim no 1, o Paul era para ser uma mulher
que
ia ter uma relação com o Austin Butler, e o filho dos dois é que ia ser o Messias. Só que ela tem o poder de escolher. As Bene Gesserit podem definir o gênero, né, da criança.
Sim.
E aí o barão lá, o barão não, o Leto lá, pai do Paul, o sonho dele era ter um menino. E aí ela foi e deu um menino. Então ela meio que traiu, né, as Bene Gesserit. O plano lá de milhares de anos foi por água abaixo porque nasceu o Paul. Então é por isso. O Paul tem poderes, né? Mas ele não é o Messias em si do plano. Mas talvez se ele se tornou o Messias, então ele agora é o Messias. Mas... né? Então tem essa dualidade, né? Com o Messias.
Tem essa questão que ela quis passar na frente. Ela quis, né? Não só para dar o filho, o homem, pro cara, mas porque ela queria passar na frente e gerar esse novo Messias, sabe? Eu entendi isso, que tipo assim, tanto é que ela fala pra da mãe lá, que é a como é que é? A madre superior, mas não é madre. Enfim, aqui a chefe fala assim, ó, você devia ter acreditado desde o início, tá vendo? Tipo assim, ela queria provar que ela era capaz de ser a mãe desse ser que elas queriam criar, assim. E aí ela passou na frente. Não, eu vou conseguir fazer. Então, eu acho que tem a ver com isso também, esse desejo dela de ser a mãe escolhida, né? A que vai gerar esse projetinho aí de controle sobre os outros. Mas, enfim, é isso, né? É uma complexidade gigantesca em torno desse personagem, assim. Ele é muitas coisas ao mesmo tempo. Então, fica difícil até para poder... se aprofundar em algo assim específico, porque ele junta um místico, ele junta, né, essa coisa do projeto, da questão política.
É, tudo até numa pessoa, os nomes,
um arquétipo
só. Confuso, né? Paul, Sul, Muad'Dib, Lissau, Gaib.
Um trem que eu fiquei pensando também. Tipo, o René Mol agora consultou, né? Vou mandar todas as minhas dúvidas de tudo pra ele. René, segundo livro, mas assim, uma coisa que eu fiquei um pouco na dúvida, ele poderia prender os poderes? Porque, tipo, a própria madre fala, ai, abominação e tal, né, porque ele tem a voz que só elas têm, ele tem esses dons, assim, que são muito reclusos pra elas, né? E outra coisa também que eu fiquei pensando, por que que tem essa questão de serem sempre mulheres? É por conta disso, das mulheres casarem com os reis? É essa questão que é? Delas serem as pessoas por trás, que na verdade são elas que mandam.
É, a mãe do Paul ensinou pra ele várias coisas que não deveria ter ensinado, isso da voz, por exemplo. É, porque eu não lembro se é porque era segredo da Bene Gesserit ou se era coisa que só deveria ser ensinada pra pessoa que eles estavam planejando que nascesse na geração seguinte, né? Pra que seria realmente o escolhido ali. E ser só mulher, eu não lembro se tem essa explicação, mas eu imagino que é por ser quem tem o controle da natalidade mesmo, né? Tá. Elas é que conseguem definir, elas que vão ter o filho, né? É, você não tem como você garantir pelo homem que aquele filme é legítimo ou não, mas o que nasce da mulher é indiscutivelmente, né? Então acho que é por isso.
É. Sem falar que, vamos combinar, se você tem o poder de escolher o gênero do seu filho e você quer que seja a pessoa a controlar, né, o universo, e você não vai escolher que seja uma mulher, sendo uma mulher, sabe? Você sendo uma mulher, você vai passar esse poder para um outro homem. Eu sinto um pouco de feminismo na fala da Madre Superiora quando ela fala que desperdício. Tanto poder dado para um homem, entendeu? Então acho que também tem essa parada aí, de que, tipo, é um matriarcado, e aí você tá dando o poder supremo a um homem.
Mas a pessoa mais poderosa de Duna é a irmã dele, né?
Ah, isso a gente vai descobrir depois, né, René?
É, ou não, não sei se ele vai.
E isso eu achei muito legal também, porque eu fiquei muito curiosa com essa cena, né? Depois que deram a água pra mãe, e aí a mulher falou, né? Tá grávida. O que que a gente fez? E eu pensei, gente, por que será? Por que que tem tanto problema? Ela tá grávida? Será que o neném vai morrer? Nada disso, né? A neném ficou doidona. Ficou mais louca. E eu fiquei, gente, então era por isso. O bebê vai ser tipo um super bebê.
Vai acumular coisas, né? Mas é a Anya Taylor-Joy, né? No filme. Ou eu entendi errado?
É sim. Então, por isso que eu acho que ela vai ter um papel importante.
É, ela vai ser importante. A Anya Taylor-Joy.
Ela vai ser tipo a Renesme de Crepúsculo, já vai nascer adulta.
Nossa.
Seu Zezé.
Zezé, sim.
As referências agora foram longe demais.
Nossa.
Mas aqui, uma coisa também, mudando agora de assunto, é aquela cena lá da arena muda ali o visual, né? Fica tudo preto e branco e tal. Aquilo, a princípio, eu achei que era só estilo, mas parece que é o local que torna tudo monocromático, né? O que vocês interpretaram daquela cena? Porque a cena é até bacana, assim, mas ela ficar toda preto e branco, não sei.
Eu acho que ali é o sol, né? O tipo de sol, o sol escuro, alguma coisa assim.
É o ambiente, né, que torna aquilo, faz aquilo ficar daquele jeito.
É.
Porque parece que é uma coisa só estilística, né, pra chamar atenção, mas tem a ver com o ambiente.
É, tem a ver também com os seres do mal, né?
Eu também fiquei super confusa naquela cena primeiro, mas eu gostei muito, foi uma boa. Nossa, gente, eu fiquei incomodada com aquilo, depois eu entendi que o menino lutava mesmo. Porque eu pensei que ele era o playboy, né, o Austin Butler. Tipo, todo mundo drogado.
Mas é também, ué.
É, ele é também.
Não, mas ele é o playboy.
Sim.
Porque ele precisa dos caras lá segurarem os outros pra ele bater.
É, um playboy, só que ele é um playboy mais psicopata, né?
É, pit boy, né?
É.
Pra mim, ele é uma luta de playboys que ele perde pro outro playboy. Né? Nenhum dos dois treinou.
Linha, né, de playboy, né? É. No final. Não, isso também é um comentário que eu queria fazer, gente. Que eu achei muito engraçado essa parte do Timothy falando pro rei, né? É, pro imperador, quer dizer. Falando assim, eu tô te desafiando. Você vai ter que me enfrentar ou você pode escolher aí. Eu tô assim, gente, ele queria enfrentar o velho, sabe?
Eu achei que tinha pensado por esse ângulo.
Aí eu fiquei pensando assim, tá fácil ser imperador desse reino, é? Você enfrenta um velho de 8, com todo respeito aos velhos, gente. Mas sério, comparando o tio Chalamet com o senhor,
sim.
Realmente, eu só tinha um
Chalamet. Você conseguiu desagradar adolescente e velho no mesmo programa.
Luta geracional provocada pelo Larissa.
Eu tô fazendo a rinha entre os adolescentes e os idosos. Mas não, gente, sério. Eu achei muito engraçado o jeito que ele falou. Tipo, aí, querido, vou te enfrentar. Se você não quiser me enfrentar, você arruma aí. Mas ele falou de um jeito que eu falei, ah, não, né? Ele não
arruma aí.
Não, mas foi uma coisa assim que eu falei, não é possível que ele ia lutar com esse cara. Tipo, ia ser uma luta muito leal.
Não,
leal.
Subestime, você lembra do Yoda em Ataque dos Clones, hein?
É.
Eu queria muito jogar o Christopher Walken lutando. Agora eu queria.
Também.
Não, o Christopher. Se ele lutasse, eu acho que ele ia ter que ter alguma vantagem sobre o menino. Tipo assim, ia ter que ter alguma regra de vantagem.
Sabedoria. Pegar aquele ponto específico.
Amarra os braços.
É, ele luta sem arma e ele com duas espadas, sei lá. Uma coisa assim. Pra ficar mais justo, eu acho.
Isso aí é só ele usar a voz que resolve.
Vamos falar de coisa boa. Gosto muito ainda dos vermes. Adorei a corrida deles lá pro sul.
Você recordou só essa parte da sua fala. Gosto muito dos vermes.
A galera montada nos vermes pra ir pro sul. Nunca imaginei que eles eram usados assim de transporte mesmo. Como o Renato falou, de trem, né? De metrô. Achei interessantíssimo ali.
Melhor
eu gosto daquela cena, das cenas que eles têm que, né, tem que domar o bicho, assim.
Sim, sim.
É legal, porque é aquilo, é quando eu me sinto mais imerso, assim, desse universo.
Eu acho que são os personagens mais cativantes de Duna, são os vermes.
E tem aquela hora também que eles estão, que a gente não enxerga quase nada, né, tá muita areia. Eu acho que aproveita bem, eu acho que o filme aproveita bem o terreno, sabe? A área ali onde estão, assim, essa coisa da areia, da ventania, de você não enxergar nada, como se camuflam ali, né?
E tem os baby vermes também.
Coitadinhos, né? Coitadinhos. Extrai deles ali a aguinha.
E com dó.
E aí eu fiquei pensando, poxa, mas eles são sagrados? Como assim? São até certo ponto, né? Pra galera aí, eles pegam bebê pra fazer outras coisas. Enfim.
Uma coisa, vocês falando que eu senti falta, eu tinha sentido falta no 1 e também no 2, é o calor. É, eu, lembrei agora que a Raquel falou que realmente a areia é bem legal.
Sim, sim.
E tem uma hora no 1 que eles fecham lá todas as janelas e falam, a partir de agora não pode sair lá fora porque é quente demais e tal, é perigoso. E eu acho que eu achei que ia ver mais isso do Paul com os Fremen, ele reclamando calor, ele sentindo muito calor, ele suado. Mas não, assim, tem areia, tem incômodo da areia, mas não me passou vendo o filme o tal do calor mortal, insuportável, que ninguém dá contas, né, de viver ali, né?
Ah, é, lá no sul tinha essa história de que ninguém chegava perto do lugar, né, porque era um calor insuportável, e não só um calor insuportável, mas também a geografia do lugar. É, isso realmente ficou perdido.
É, tanto é que na primeira cena do filme ele tá meio que dormindo na areia. Como que isso é possível, gente?
Pois é, qualquer pessoa que na praia pôs o pé dentro da areia quente, queimou, sabe que não ia dar conta.
Ai, ai, gente, pra concluir aqui a nossa conversa sobre Duna Parte 2, eu diria que... Assim, eu gostei mais da parte 2 do que da parte 1, mas continuo tendo problemas, alguns impedimentos para ter esse envolvimento emocional com os personagens e tudo. E eu sinto que o filme acaba não tendo um estilo próprio, sabe? Assim, um aspecto único. Não acho nem que os personagens são muito marcantes, assim, diferente de outras franquias de cinema fantástico. Me parece que o Villeneuve ele acaba seguindo uma cartilha sóbria demais, séria demais, que me parece assim, seguir meio que o Nolan faz, o Zack Snyder, sabe, lá na Liga da Justiça. Fica uma coisa assim, que é oposta ao que é a tradição lá dos anos 80, sabe, do Spielberg, do George Lucas. Mas, sei lá, pode ser tendência geracional mesmo, uma coisa que é mais do que as pessoas hoje em dia estão mais interessadas. Pode ser que eu tô muito preso assim, na nostalgia, né? Não sei. Mas me incomoda, sabe? Esse estilo assim, que esses diretores dão para filmes que se propõem a ser esses espetáculos do cinema comercial, sabe? Eu queria mais diversão e menos seriedade, sabe? Você quer pra gente fechar aqui?
Ah, eu desisti.
Calma, tem mais 3 anos ainda pra gente ver o próximo. Eu espero, né?
Ah, eu desisti, gente. Eu pensei assim, olha, talvez no segundo eu vou me envolver mais, vou achar melhor. Mas assim, o que eu achei melhor não é suficiente, sabe? Pra eu realmente trazer aqui pra vocês que eu gosto do Duna de Villeneuve.
Pra você engajar.
É, não vai ser um filme que eu vou defender. Não vai ser um filme que eu vou voltar a ele. Me dá vontade de voltar a ele, assim. Quando um filme não me traz essa vontade, eu já vi que não me convenceu, sabe? Eu acho que, como eu disse antes, a palavra é essa. As personagens não me convencem. O ambiente me convence muito. Eu gosto muito de como ele trabalha o som, como ele trabalha a luz, como ele trabalha, sabe, essa imersão ali, apesar de realmente o calor fica um pouco sutil, mas ao mesmo tempo eu penso que é um diferencial, né, a gente falando que ele não tem, talvez seja esse um diferencial, assim, olhar para esse deserto de uma outra forma, não focada no calor, mas focada na geografia e na luz mesmo, que é uma luz mais aberta, né? Uma coisa mais tipo branca, assim, enfim. E aí e quando tá tendo toda aquela tempestade, aquela luta, essa coisa de não se enxergar, de ser completamente escuro, enfim. Então eu gosto disso, mas em relação à narrativa e as personagens, elas não me convencem. Nem pelos seus dramas, nem a crítica, que é uma crítica importante. Principalmente para os dias de hoje, assim. Que a gente tem discutido tanto, né? Essa questão de povos nativos, nações que são periféricas do mundo e que têm tantos dos seus bens roubados, todos os tipos de bens, não só bens materiais, mas bens culturais, e aí tudo sendo apropriado. Então eu não sinto que Duna vai totalmente contra o que ele está tentando criticar, sabe? Eu acho que em alguma medida ele acaba pecando um pouco, assim, nessa questão, assim, tô tomando aqui alguns símbolos, alguns visuais que são muito referenciais dessas lutas, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele consegue fazer com que essa crítica seja de fato sentida.
Você, Renê?
Quando anunciaram o Villeneuve dirigindo Duna, o que mais me empolgou, curiosamente, não foi por causa da chegada e nem o Blade Runner, né? Como eu já conheci o livro, na hora eu pensei assim, nossa, que legal que é o diretor de Os Suspeitos, porque precisa de um grande estudo de personagem, de uma descida moral do protagonista. E que é um filme que eu adoro dele, mas que é muito pesado, enfim, na forma da psique ali dos personagens.
Eu gosto muito também, concordo.
E eu acho que ele fica no meio do caminho um pouco em tudo. Eu concordo com o Renato que não vai nessa ousadia visual do Blade Runner, mas ao mesmo tempo ele não consegue fazer um estudo de personagem como Suspeito, porque ele está preocupado com outros aspectos do épico, da aventura e etc, né, que não está dentro daquele filme, e não consegue ser filosófico no nível da Chegada. Então acho que é meio que uma mistura desses três filmes dele que eu adoro, e que gerou um filme que eu gosto muito também, mas que eu gosto menos do que esses três que eu citei, por exemplo.
Uhum.
E eu, diferente de vocês, eu quero muito ver o próximo. Espero que tenha. Eu fico olhando bilheteria torcendo, assim.
Não, eu quero.
Tomara
também
que a Warner autorize ter mais um Duna, porque eu quero voltar ali para aquele ambiente, para aqueles personagens. Gosto muito do filme, gosto mais que o primeiro, que era um filme que eu já tinha gostado, mas eu entendo que não está entre os melhores filmes do Villeneuve para mim, e tem esses problemas que a gente já citou aqui. Mas queria também aproveitar, falando em originalidade, para chamar quem quiser para ouvir lá no meu podcast 1999, O Grande Ano do Cinema, um programa que saiu sobre Clube da Luta. Foi um filme que, quando foi lançado, chamou muita atenção pelas ousadias dele. E aí eu tô lá falando, contando história de bastidores, fazendo análise do roteiro, umas análises sociais, chama Clube da Luta e a Masculinidade Líquida, porque eu brinco aí com a modernidade líquida do Bauman para analisar uns aspectos do filme. Tá todo mundo convidado para escutar.
Massa, valeu, Renê. E você, Larissa, pra gente concluir aqui?
Bom, eu acho que eu tô no meio do caminho, eu não desisti. Eu quero ver o próximo, mas eu não sei, eu fiquei meio... Eu acho também que muito do time do filme, né, gente? Assim, acabou que a gente não falou muito disso, mas tá acontecendo agora esses conflitos em Gaza, e não tem como não associar, né? Claro que o filme tá fazendo uma crítica, mas dá aquela sensação também, sei lá, meio amarga também do filme por conta desse time, mas ao mesmo tempo eu tenho curiosidade, sabe, pra ver essa, agora que o Renê deu essa pequena consultoria do livro, dessa construção do vilão, assim, porque até falei que a Ana citou esse anti-herói, eu não sei que eu, de verdade, eu tenho que rever o filme pra eu ter uma opinião mais consolidada do que eu senti do Paul, assim. Mas eu queria muito entender essa vilania dele. Eu queria ver isso em tela, sabe? Eu espero que não daqui 3 anos, porque, gente, eu acho muito chato ter que ficar revendo o primeiro filme, o segundo filme, pra ver o terceiro filme. Aí eu espero que seja um pouquinho mais rápido, assim.
Vai ter o 3 e possivelmente ainda tem uma série, né? Tem um spin-off aí que seria com as Bene Gesserits, Duna Profecia. É algo que tá aí no horizonte da franquia. Vamos ver, né? O que, que sai mesmo do papel ou não. Mas é isso. Você que nos ouviu, nos diga também suas opiniões sobre Duna Parte 2. Deixe comentários aí na página do podcast, nas plataformas, no espaço de comentários. Tem também as redes sociais. Para quem faz parte do Cineclube, chama a gente lá no nosso grupo de bate-papo exclusivo para apoiadores no Telegram. Vai ser massa a gente conversar mais sobre Duna. Renê, valeu demais pela participação mais uma vez. Continuo sem saber como descer do verme, mas tudo bem. Você me conta em off.
Você quer que eu explique? Dá tempo de explicar?
Dá tempo.
Então, eu vou tentar explicar rápido. Quando vocês viram lá que ele puxa, o verme é como se fosse uma minhoca, né? Então ele tem vários anéis ali.
Sim.
Então quando ele puxa ali, ele abre o anel, porque o verme não pode entrar areia ali naquela... Ele tem aquela casca protetora e não pode entrar areia dentro, então o verme fica em cima da areia.
Ah.
Né? E aí ele fica, por isso que eles conseguem controlar ele daquela forma ali. Quando quer descer, você vai esse programa ali, né? Um pouco arriscado, digamos assim. Mas aí é só ir tirando os ganchos, e aí ele vai descendo, você vai descendo junto. Lembra o Titanic afundando lá no final, né? Vai descendo junto, e na hora que chega na areia, você pula já abaixo, o verme termina de entrar, você sai na areia e correndo. Agora, como que você vai correr sem o verme voltar e te comer, essa parte eu ainda não sei explicar.
Fácil. Fácil. Então é isso, gente. Para quem tiver interesse em fazer o workshop com o Renê, é só entrar em contato com ele. Valeu, Lari.
Valeu demais, gente. Amei descobrir também essa informação. Muito obrigada, Renê.
Ai, ai, gente. Você que nos ouviu, muito obrigado também pela companhia, pela audiência. A gente se fala num próximo podcast.
Beijo, gente. Até a próxima.
Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.